Você vai ouvir agora a reportagem especial Infância Roubada, o drama das pequenas empregadas domésticas. Uma produção da Rádio Senado.
Na Itália do século XIII, Zita era empregada da casa dos Fratinelli, tradicional e rica família que comprava e vendia lã na cidade de Lucca. De família pobre, Zita chegou à casa quando tinha 12 anos. Não era fácil trabalhar para os Fratinelli. O chefe da família era conhecido pelo temperamento violento e pela forma como maltratava os serviçais. Ao contrário dos outros empregados que protestavam contra o tratamento muitas vezes cruel do patrão, Zita fazia seu trabalho sem reclamar e gastava quase todo o dinheiro que ganhava para ajudar os pobres. Foi empregada por 48 anos. E morreu no dia 27 de abril de 1278. Foram tantos os milagres atribuídos a ela que o Papa Inocêncio XII a declarou santa no final do século XVII. É por isso que 27 de abril é dia de Santa Zita, padroeira das empregadas domésticas. 27 de abril também é o dia da empregada doméstica. A única paróquia de Santa Zita no Brasil fica na zona norte de São Paulo. A empregada doméstica Maria Dulce, 47 anos, é devota de Santa Zita. Diz que 27 de abril é um dia especial para ela.
Eu trabalho, me dedico o tempo todo nesse dia, entendeu? Nesse dia não pego outro compromisso.
Maria Dulce acredita que, como empregada doméstica, tem o dever de imitar a atitude de Santa Zita para, segundo ela, alcançar as graças de Deus.
A Santa Zita, ela era uma pessoa humilde. Ela era pobre e era humilde, obediente. Ela escutava. Ela não retrucava, entendeu? Ela não questionava. Aceitou a história dela. Ela aceitou que ela tinha que ajudar. Santa Zita era assim. Porque se você tiver humildade, a obediência, você consegue as outras coisas. Você consegue tudo.
Santa Zita pregava a submissão e uma atitude pacífica na relação empregador-empregada doméstica. Mas a história do emprego doméstico no Brasil está longe de ser pacífica. Mário Avelino, especialista em questões trabalhistas envolvendo emprego doméstico, informa que é o setor que tem o maior contingente de mão de obra no país. São quase 7 milhões de trabalhadores. Um dos grandes problemas entre as empregadas domésticas é a informalidade. Mário Avelino afirma que a vasta maioria das empregadas não tem direitos básicos, como 13º salário, férias e descanso semanal.
Dos 6.800.000 empregados domésticos do país, 1.800.000 têm carteira assinada. 5 milhões estão na informalidade, o que dá uma percentual de 27,5% de formalidade contra 72,5% de informalidade.
A maior parte das empregadas domésticas que estão na informalidade não recebe nem um salário mínimo por mês.
Daqueles 5 milhões de trabalhadores domésticos sem carteira assinada, 1 milhão e 900 ganha até, não é meio, ganha até meio salário mínimo por mês. Pergunto, quem é que vive com meio salário mínimo por mês? E vai ver, eles têm família por trás. 2 milhões e meio ganha entre meio e um salário mínimo.
E quando não tem nem pagamento de salário? Segundo Mário Avelino, essa é a realidade de muitas empregadas domésticas, 120 anos depois da assinatura da lei que aboliu a escravidão no Brasil.
No Brasil tem 48 mil empregadas domésticas que trabalham sem salário. Elas trabalham pela troca de alimento, moradia e vestuário. Trabalham no regime escravo mesmo.
Outra faceta cruel do trabalho doméstico no país é a exploração de mão de obra infantil. Santa Zita, a padroeira das empregadas, começou a trabalhar com 12 anos. E não são poucas as brasileiras que são empregadas domésticas da infância. Um levantamento da Organização Internacional do Trabalho, OIT, revelou que 410 mil crianças e adolescentes estão no trabalho doméstico. Vale lembrar que a idade mínima permitida por lei para o ingresso no trabalho doméstico é 16 anos. E apesar de o trabalho infantil doméstico atingir meninos e meninas, esta reportagem usa o gênero feminino ao se referir a essas crianças e adolescentes. Isso porque mais de 90% das vítimas são meninas. Meninas como uma adolescente que vamos chamar de Silvia. Ela tem 15 anos, trabalha na periferia de Brasília como babá e ganha R$150 por mês.
Uma hora da tarde, sim, o meu horário para ir trabalhar. Aí eu volto umas 8 horas.
Renato Mendes é coordenador do projeto do Programa de Eliminação do Trabalho Infantil da Organização Internacional do Trabalho. Ele explica que o trabalho infantil doméstico é uma prática antiga no Brasil.
É uma herança que vem desde o Brasil colônia, onde os bons ofícios para as meninas estava exclusivamente dedicado ao cuidado da casa. E ainda hoje, na nossa cultura contemporânea, muitas famílias de classe média e classe média alta ainda consideram que a melhor forma de ajudar uma criança, essencialmente meninas, é trazê-la do interior para a capital, para o centro urbano, supostamente com o desejo de dar-lhe melhores condições de vida.
Marinalva Barbosa, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Domésticos da Bahia, conhece muitas dessas histórias.
As meninas trabalhadoras domésticas começam a trabalhar muito cedo. Geralmente moram na zona rural, saem da zona rural com 10, 15 anos e vêm trabalhar na cidade grande. Geralmente essas pessoas que pegam ela na casa dos pais na zona rural é com promessa que elas só vão brincar com outra criança e vão estudar.
Mas na nova casa, a criança se confronta com uma realidade bem diferente.
Ela vai fazer o serviço de uma mulher adulta e sem remuneração nenhuma, então torna-se um serviço escravo. A escola nunca chega até ela, né? Porque ela trabalha o dia todo, de noite está cansada, a patroa não libera para ir para a escola. Então muitas meninas acabam ficando nessas casas, fazendo esse serviço escravo, 10, 15 anos, sem carteira assinada, sem férias, sem décimo, ou seja, um serviço escravo.
Foi o que aconteceu com Valdilene Pereira, que há 24 anos é empregada doméstica. Até os 12 anos, morava com a família na zona rural do município de Formosa do Rio Preto, no oeste da Bahia, perto da fronteira com o Piauí. Valdilene conta que um dia apareceu uma mulher que queria levá-la para a cidade, com a promessa de garantir a continuidade dos estudos.
Lá onde nós estávamos não tinha estudo, mas não tinha muito, né? Aí a pessoa lá prometeu estudo para mim, né? Pelo menos, que eu fosse para lá, para a casa deles, ficava estudando. E aí minha mãe cedeu isso. Mas aí eu estudei lá um pouco, mas não terminei, não. Estudava à noite e trabalhava durante o dia.
Ao chegar à cidade, a dura descoberta. Valdilene quase não tinha tempo para estudar.
Dormia lá no emprego, então você já levantava já trabalhando. Dormia já trabalhando, assim, mas de 7 horas até 10 horas da noite era direto. Durante a semana eu ia para a escola às 7 horas. Aí quando eu chegava, tinha uma cozinha para arrumar, ainda arrumava a cozinha antes de dormir. Aí de manhã levantava, tornava, fazia a mesma coisa. Fazia, arrumava a casa, passava, cozinhava. Aí às 7 horas ia para o colégio de novo.
Não bastasse a jornada de trabalho extenuante, Valdilene passava por outras dificuldades.
Eu comia o que eles faziam, né? O que nós fazíamos lá, a gente comia tudo. Agora, assim, não tinha quarto, não. Eu dormia na sala, no sofá.
Nessas condições, crianças e adolescentes dificilmente têm um bom rendimento na escola. O resultado, segundo Renato Mendes, é que essas jovens são empurradas para o trabalho doméstico quando chegam à idade adulta.
Estudos realizados pela própria OIT demonstraram que as meninas que estão no trabalho doméstico, elas têm um atraso escolar de até 3 anos, 100% superior às demais crianças que estão em outros trabalhos infantis, justamente por causa da jornada de trabalho. São jornadas longas, extenuantes, onde acabam tirando ou a capacidade de aproveitamento ou o desestímulo a essa criança para que ela siga na escola. E, lamentavelmente, ela chegará na vida adulta sem uma profissionalização e ela vai ter que ficar não por opção. Que se fosse por opção, o trabalho doméstico é um trabalho digno, mas quando a vida te empurra para isso, você está fazendo as coisas porque você não tem outra opção.
Silvia, por exemplo, está uma série abaixo da que normalmente cursam meninas da sua idade. Ela reconhece que o trabalho como babá prejudica o desempenho na escola.
Fica estressada com criança, se estressa com criança. Aí se prejudica um pouco, né, para estudar.
E Valdilene, que saiu de casa no começo da adolescência com a promessa de estudar na cidade, só concluiu o ensino médio aos 30 anos. Valdilene tem 5 irmãs. Todas deixaram a zona rural de Formosa do Rio Preto quando eram crianças ou adolescentes para trabalhar como empregadas domésticas. As consequências do trabalho infantil doméstico vão além da condenação de milhares de crianças e adolescentes de não ter uma formação escolar adequada. Com a palavra a psicóloga Isis Vieira.
Os adultos que escravizam, que não respeitam a criança como criança, rouba dela a infância. Porque a criança brincar faz parte desse encantamento diante da vida, que os adultos roubam. E roubam escravizando, roubam tratando-a como adulta, obrigando-a a trabalhar demais, não dando tempo a ela de descobrir a vida através do brinquedo.
Para Isis Vieira, os pais dessas crianças também têm boa parcela de culpa.
Os pais se eximem de uma responsabilidade e entregam lá como um pacote. E larga a criança para lá. Não marcam presença, não se interessam, não fazem uma visita, não procuram saber o que está acontecendo com a criança. Não tem uma vigilância sequer sobre aquela pessoa. Não procura saber se a pessoa é de confiança, se está cuidando bem do filho dela.
A psicóloga alerta para os efeitos dessa situação na formação da personalidade da criança.
O trauma, o efeito na vida dessa criança não está ligado ao fato em si, mas à atitude dos pais, a maneira como eles fazem isso e a atitude deles enquanto essa criança está lá em outra residência que não é a dela. Por outro lado, a atitude da pessoa que supostamente deveria cuidar, educar, orientar, a atitude que essa pessoa toma fazendo da criança um empregado doméstico, um escravo, o que é pior. Isso traz como consequência desconfianças, distúrbios de caráter, sentimentos de agressividade.
Renato Mendes, da OIT, aborda outro aspecto. A situação confusa de uma criança que trabalha como doméstica. Dizem para ela que será tratada como filha, mas na verdade acaba sendo empregada dos outros membros da nova família.
No dia a dia, isso se transforma numa relação quase de discriminação, porque no momento, por exemplo, de sentar à mesa, é a criança, é a adolescente que vai servir à mesa, mas ela não senta na mesma mesa que a família. No momento de dormir ou assistir televisão, ela tem que ir para o quartinho dela, de empregada, quando existe, e ela fica totalmente separada do resto da família. E é ela que vai dormir por último, porque ela vai ter que cuidar da casa, da limpeza, etc. e tal.
Acompanhe na segunda parte da reportagem especial Infância Roubada, o drama das pequenas empregadas domésticas. O papel do Conselho Tutelar e do Ministério Público no combate ao problema. As iniciativas para tirar meninos e meninas do trabalho infantil doméstico.